Senhores deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu queria começar por cumprimentar a doutora Graça Freitas, diretora-geral de saúde, a doutora Teresa Ventura, chefe de divisão da saúde sexual, reprodutiva, infantil e juvenil, a doutora Graça Lima, diretora dos serviços de informação e análise, a doutora Ana Lessa, presidente da Comissão Técnica de Vaginação, que não está, isto também serve para nós vermos as presenças, a doutora Teresa Tomé, coordenadora da Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do Centro Hospitalar de Lisboa Central, e o senhor professor doutor Manuel do Carmo Gomes, e pedia, porque o senhor professor tem de se ausentar entretanto, que invertêssemos aqui os nossos requerimentos. Os nossos requerimentos são a requerimento do PSD para um esclarecimento cabal sobre as causas do aumento da mortalidade infantil verificados em 2018 e, bem assim, sobre eventuais medidas tomadas para contrariar o referido aumento. E outro requerimento oral do PSD sobre a concretização da norma orçamental relativa à inclusão de 3 vacinas no Plano Nacional de Vacinação. A proposta que fazia e a pedido da senhora diretora-geral e do senhor professor também era que, como se tem que ausentar, que fizéssemos primeiro a parte da vacinação e que depois então entrávamos. Teríamos uma grelha de 3 minutos a cada grupo parlamentar, com resposta da senhora diretora-geral ou quem indicar, e depois, se for necessário, faríamos uma segunda ronda sobre este tema da vacinação e depois iniciamos então mais 3 minutos para a questão da mortalidade infantil e uma segunda ronda. Os requerimentos são do PSD e começava pelo grupo parlamentar do PSD, a quem dou a palavra, ao senhor deputado, vacinação. Senhor deputado Ricardo Batista Leite, tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Diretora-Geral da Saúde e toda a equipa que a acompanha, agradecendo a disponibilidade e na expectativa que também já esteja recomposta também da sua própria saúde, que impediu uma vinda mais cedo. E agradecer-lhe a disponibilidade porque, de facto, ao longo dos últimos meses tem havido um debate relevante sobre o Plano Nacional de Vacinação, em que a Assembleia da República acabou por ser um pouco o epicentro da discussão. Fruto de uma proposta, aliás, duas propostas em contexto de Orçamento de Estado do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, propostas essas foram acompanhadas pelo Partido Social Democrata em sede de votação, foram discutidas os cabimentos orçamentais para 3 potenciais novas vacinas que estariam sob análise da Direção-Geral de Saúde. Isto porque a Assembleia da República já tinha experiência anterior de, após a avaliação técnica por parte da Direção-Geral de Saúde, o Ministério da Saúde recorrentemente afirmava que não tinha cabimento orçamental e os pais que pagam do seu bolso estas vacinas, e que não são baratas, acabam por ter que esperar pelo Orçamento de Estado seguinte e, portanto, houve aqui, da parte do PCP e do Bloco de Esquerda, essa intenção que nós entendemos que faria sentido de um ponto de vista de planeamento orçamental e daí termos apoiado. Daí que tínhamos, e com toda a amizade e respeito, Sra. Diretora, visto com algum espanto uma reação que nós classificamos de precipitada, no mínimo, da parte da Direção-Geral e depois da própria Ministra da Saúde, em que vem afirmar publicamente, antes da redação final do texto do Orçamento de Estado, que há uma substituição, uma tentativa de substituição política daquilo que é uma função técnica. Ora, a Assembleia da República não se pronuncia sobre as questões técnicas, isso compete à Direção-Geral de Saúde. Nós temos o compromisso, temos a função, entre outras, de assegurar a aprovação de um orçamento. E depois, aliás, a redação final do próprio diploma diz mesmo, em linha com aquilo que era a redação original do Bloco de Esquerda, que estas vacinas seriam sempre incorporadas no Plano Nacional de Vacinação em articulação com a própria Direção-Geral da Saúde. Creio que foi uma precipitação, creio que prejudicou a imagem do Parlamento e creio que este é o momento para dizer que a Assembleia da República reconhece, como sempre reconheceu, o papel técnico da Direção-Geral de Saúde, e a Direção-Geral de Saúde não se deve, de facto, a nosso ver, intrometer-se naquilo que é a atividade da Assembleia da República, é a atividade legislativa e fiscalizadora, que é igualmente importante, sendo um órgão de soberania, deve ser respeitado como tal. A realidade dos factos é que este orçamento está aprovado, este orçamento tem esta verba cabimentada, envolvidos agora 4 meses, continuamos sem saber qual é o ponto de situação da avaliação das vacinas em causa e, portanto, da nossa parte, até na sequência de um pedido para ouvir a Sra. Ministra por parte do Partido Comunista, entendíamos que, sendo uma matéria primordialmente de natureza técnica, seria importante, aproveitando a vinda da Sra. Diretora-Geral de Saúde, ouvir a Sra. Diretora-Geral para saber qual é o ponto de situação, porque certamente a partir do momento em que há uma avaliação técnica há cabimento e, portanto, estas vacinas, uma, duas, três ou nenhuma, ficarão disponíveis para os pais destas crianças no âmbito do Plano Nacional, porque existe verba cabimentada para esse efeito. Aproveito a vinda da Sra. Diretora-Geral também para perguntar se estas notícias têm vindo a público sobre a BCG e sobre, no fundo, depois da decisão em 2016 de acabar com a universalização, se agora, de facto, se está a discutir se tem verdade essa matéria, de que se fala em nova universalização desta vacina e os argumentos que estão subjacentes a essa decisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Maria Isabel Moutela. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Diretora-Geral e a sua equipa, agradecendo-lhe também a sua presença nesta comissão. O Partido Socialista sempre defendeu que a Direção-Geral de Saúde tem uma importância determinante e fundamental naquilo que é a elaboração e a inclusão das matérias que se referem ao Plano Nacional de Vacinação, fazendo as inclusões que entendem serem necessárias de acordo com aquilo que vai acontecendo realmente, ajustando também, segundo as próprias contingências que vão ocorrendo, e nesse sentido referir já a intervenção que já fez publicamente a propósito do aumento de casos de tuberculose, e aproveitando também isto para lhe perguntar se efetivamente a tuberculose está a aumentar, como parece que está, nomeadamente infantil, qual é a causa e as medidas que foram já tomadas. No que se refere concretamente à deliberação em plenário da vacinação da meningite B, do rotavírus e do HPV para rapazes, a questão que o Partido Socialista gostaria de lhe colocar era se efetivamente a Direção-Geral e a Comissão de Vacinação fez já e tem já dados técnicos e científicos que nos permitam concluir pela integração destas vacinas no Plano Nacional de Saúde e em que moldes concretamente poderão vir a ser implementadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostava de cumprimentar a Sra. Diretora-Geral e todos os restantes membros da DGS. Muito obrigado pela presença aqui. É muito importante esta discussão e creio que ela, sendo feita em abril de 2019, e portanto já bastante longe do orçamento e da discussão do Orçamento do Estado para 2019, podemos ter em moldes bastante mais serenos e sérios também. Porque efetivamente aquilo que foi aprovado e aquilo que constava da proposta inicial do Bloco de Esquerda, como já aqui foi dito e bem, é que em 2019, em articulação com a Direção-Geral de Saúde, deve proceder-se à revisão do PNV no sentido do seu alargamento destas e pondo em cima da mesa a possibilidade do alargamento da HPV para rapazes e da universalização das vacinas para a meningite B e para rotavírus. Aliás, o Bloco de Esquerda já propôs propôs várias vezes isso em iniciativas legislativas na Assembleia da República, tanto do alargamento para a HPV como até a introdução de novas vacinas. Nunca deu tanta falsa polémica como a última. Eu creio que provavelmente porque as propostas tinham sido rejeitadas e também porque desta vez foi aprovada uma alteração ao Orçamento do Estado para 2019, ainda que com a oposição do Partido Socialista. Eu creio que foi essa a grande razão e não propriamente o texto do que foi aprovado. Era mais o contexto do que o texto. Mas indo àquilo que realmente interessa, nós já tínhamos ouvido, aliás, no ano passado, a senhora diretora-geral dizer que, por exemplo, no caso da meningite B, que ela em termos individuais era uma boa vacina e que havia uma, era preciso fazer uma avaliação para ponderar a sua inclusão ou não no PNV. E aquilo que gostava de perguntar era se essa avaliação, enfim, está feita, está a ser feita, está realizada, e qual é, neste momento, o entendimento da Direção-Geral de Saúde sobre a inclusão da vacina para a meningite B no Programa Nacional de Vacinação. O mesmo, por exemplo, sobre a rotavírus. E ainda recentemente também se assinalou, por exemplo, uma taxa significativa de vacinação de mulheres, jovens mulheres, no caso da HPV. E lembramos que na altura em que se assinalou em Portugal a introdução e essa taxa de vacinação da HPV para mulheres, também se voltou a falar da possibilidade do alargamento a rapazes. E aquilo que gostava de perguntar é se a Direção-Geral de Saúde já fez essas avaliações, o que pensa neste momento desse alargamento do Programa Nacional de Vacinação, para que se possa concretizar aquilo que é o Orçamento do Estado para 2019 no que toca ao Programa Nacional de Vacinação, que volto a lembrar que diz que deve proceder-se a um alargamento do PNV em articulação com a Direção-Geral de Saúde, e portanto, estando aqui a Direção-Geral de Saúde, gostávamos de saber que avaliação já foi feita sobre o potencial hipotético alargamento do PNV a estas vacinas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorges. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Professora Graça Freitas, a sua equipa, agradecer a vinda à nossa comissão e dizer aquilo que o CDS disse em devido tempo. Não temos qualquer dúvida que a competência técnica sobre a definição do Plano Nacional de Vacinas compete à Direção-Geral de Saúde. Não temos qualquer dúvida de que as decisões tomadas por esta Casa têm que ser consistentes e devidamente ancoradas naquilo que é a melhor evidência sobre matérias do âmbito técnico-científico. Não temos qualquer dúvida que tem que haver uma colaboração estreita entre os nossos, me é permitido dizer assim, os nossos dois órgãos e as duas áreas de competência. Dito isto, na altura do debate sobre o alargamento do Plano Nacional de Vacinação a novas vacinas, nós tomámos a nossa posição, compreendíamos e estamos cientes daquilo que, do ponto de vista social, pode rodear as preocupações dos pais e famílias e de profissionais de saúde relativamente a alguns ganhos com a inclusão de novas vacinas. Dissemos sempre que competiria à Direção-Geral de Saúde tomar esse papel, aliás, porque acreditamos, e às vezes é mesmo uma questão de fé, que o Governo criaria as condições de, em articulação com a Direção-Geral de Saúde, poder cabimentar as despesas para um eventual alargamento. E, portanto, a primeira questão que coloco, e já aqui foram colocadas várias, é de efetivamente lhe pedir que faça um ponto de situação e que nos esclareça, porque acredito que é muito importante aquilo que hoje daqui saia, no sentido de ficar bem claro que não existe, e o CDS tem estado atento a isso, não existe nenhum obstáculo ou um pretenso obstáculo a que, se houver efetivas mais-valias, se concretize esse alargamento. E, portanto, queríamos ouvir o seu esclarecimento. Estando aqui no âmbito da vacinação, e hoje já se falou aqui de tuberculose, mas o CDS queria lhe falar sobre o sarampo, porque sendo a vacinação o meio mais eficaz de prevenção e com casos a quintuplicarem no nosso país, e a OMS diz que é a nível mundial, este aumento foi de 4 vezes e, portanto, sendo nós um país de diáspora e de passagem e com tanta gente que vem de países onde a cobertura vacinal não está garantida, gostávamos de saber se a Direção-Geral de Saúde tem em mente alguma alteração do plano vacinal ou de estratégias relativamente à questão do sarampo, que é para não estarmos aqui de cada vez que há uma epidemia a discutir medidas debaixo de um modelo de pressão e contingência e não sobre de uma outra forma mais planeada e devidamente fundamentada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao grupo parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP a Sra. Diretora-Geral de Saúde e a demais equipa que a acompanha. Sra. Diretora-Geral, de facto, quando o Parlamento aprovou uma proposta do PCP, ouvimos e lemos várias intervenções da Sra. Diretora-Geral e de alguns peritos também da Direção-Geral, insurgindo-se contra a posição do Parlamento e dizendo que o Parlamento tinha tomado uma decisão à revelia da Comissão Técnica e dos peritos. Não foi essa a intenção do Grupo Parlamentar do PCP, isso que fica muito claro, aliás. Nunca foi nosso apanágio ou é nossa prática desvalorizar o trabalho da Direção-Geral de Saúde e dos seus peritos, bem pelo contrário. Aquilo que temos ao longo dos anos feito é o trabalho no sentido da valorização da Direção-Geral de Saúde e apresentando propostas para que a Direção-Geral de Saúde tenha condições de funcionamento melhores do que aquelas que tem. Mas aquilo que nos motivou foi precisamente fatores de ordem social, mas também e a Sra. Diretora-Geral não nos vai aqui desmentir que hoje, quer no Serviço Nacional de Saúde, quer pediatras, recomendam a vacinação das crianças e o alargamento do HPV aos rapazes. Portanto, isto é uma prática, quer no Serviço Nacional de Saúde, por médicos de Medicina Geral e Familiar, quer também por pediatras do próprio Serviço Nacional de Saúde, que recomendam às famílias. O que é que acontece, Sra. Diretora-Geral? É que a vacinação está dependente dos agregados familiares poderem ou não poderem comportar o custo dessas vacinas. E, portanto, foi isso que nos moveu. Não foi desvalorizar, não foi colocar-nos acima da decisão da Direção-Geral. Mas, Sra. Diretora, nessa altura, por essa altura, a Sra. Diretora deu uma entrevista a um jornal nacional no final de novembro e disse que a Comissão Técnica iria reunir-se no mês de novembro para tratar e dar continuidade ao trabalho. Porque a Sra. Diretora já há vários meses dizia que a Comissão Técnica estava a estudar, a avaliar. A primeira pergunta que lhe faço, Sra. Diretora, é se efetivamente houve reunião em dezembro. O que é que hoje, passado 4 meses dessa reunião, quais são os trabalhos, qual é o ponto da situação dos trabalhos relativamente a estas três vacinas. E, portanto, esta era a primeira questão que lhe gostaria de colocar. Se já houve algum parecer técnico, porque sabemos que os pareceres técnicos depois são enviados à tutela, creio que é este o procedimento, a Direção-Geral faz o parecer, envia à tutela e a tutela é que toma as decisões. No caso de haver esses pareceres, se eles já foram enviados à tutela e que informações é que nos pode dar sobre essa matéria. Aproveitando a presença da senhora diretora-geral, não podíamos também deixar de colocar-lhe a questão da BCG. Na altura, quando foi feita essa alteração de só vacinar as crianças de risco, o grupo parlamentar fez uma pergunta ao Governo. O Governo respondeu-nos que estaria sempre disponível para avaliar caso houvesse indicadores. Em contrário, tivemos agora uma informação de que se vai alterar o padrão de vacinação. Creio que confirme-se, se eu li bem e se estou bem informada, que as crianças passarão a ser vacinadas na maternidade. E, portanto, deixarão de o fazer, dando indicação às famílias, para que, sendo de risco, façam essa vacinação, que essa vacinação passará na maternidade. E, portanto, se confirma efetivamente isso e quando é que essa medida vai ser implementada. Relativamente ao sarampo, já a senhora diretora-geral e outros técnicos estiveram aqui, mesmo nesta comissão, a dar informações sobre isso. O que é que se tem feito no sentido de alargar a vacinação para o sarampo? As vacinas foram uma conquista. O Programa Nacional é uma conquista e permite avanços consideráveis nos indicadores de saúde. E, portanto, temos que continuar a pugnar para que ele efetivamente seja esse avanço. Era isso. Muito obrigada, senhora.
Muito obrigada, senhora deputada. Dava agora a palavra à senhora professora Graça Freitas, ou quem indicar, para a resposta aos senhores deputados. Tem a palavra, senhora professora.
Excelentíssimas senhoras deputadas e excelentíssimos senhores deputados. E a primeira coisa que queria dizer, respondendo diretamente ao senhor deputado Batista Leite, é que, obviamente, a Direção-Geral da Saúde, e não podia ser de outra forma, e a Diretora-Geral da Saúde em particular, têm por esta casa o maior dos respeitos e considerações, e entendemos que, e agora já para acrescentar noutras questões que foram feitas agora pela senhora deputada do PCP, que de facto a Direção-Geral da Saúde tem competências técnico-científicas e dá pareceres, mas que depois são os órgãos políticos, sejam o Governo ou outros, que tomam decisões de custo-oportunidade, de justiça social e de equidade. Não, isso é, de facto, uma decisão que já é política, ou seja, onde é que deve ser alocado o dinheiro para ser melhor em termos de justiça e de equidade. Portanto, não há dúvida nenhuma que essa é uma competência política. Eu reitero aqui o respeito total e incondicional da Direção-Geral da Saúde pelo Parlamento e pelos órgãos democraticamente eleitos. E também já agora queria dizer que me congratulo muito com a redação do artigo 212, que de facto explicita, torna bem clara a articulação do Governo com a DGS. E, portanto, estas palavras iniciais são de não só respeito total pela Assembleia, como por dizer que o artigo 212 está muito bem redigido e explicita essa ligação. Quero também, antes de explicar algumas das coisas que podem levar a compreender o contexto em que se passa estas questões relacionadas com as vacinas no PNV, dizer ao Sr. Deputado Batista Leite que eu há 23 anos que coordeno o Programa Nacional de Vacinação e coordeno com múltiplos ministros, com múltiplos, enfim, forças políticas. E tenho uma coisa a dizer, sempre que a Comissão Técnica de Vacinação e depois a DGS consideraram que tinham espaço para fazer propostas tecnicamente bem fundamentadas, e repito aqui sempre, independentemente dos ministros, e quero fazer aqui uma correção, essas respostas foram acolhidas. Portanto, nós nunca ouvimos um não em nenhum ministério. Quando, e agora vou pôr mesmo entre aspas, há algum tempo de maturação ou algum atraso nestes processos é porque a fundamentação técnica para vacinar grupos populacionais é muito morosa. Portanto, eu gostava de separar aqui, não foi nunca nenhum governo, de nenhuma, enfim, classe política, que algum dia tenha colocado um obstáculo à vacinação. Desde 1996, todas as propostas devidamente fundamentadas que chegaram aos diferentes membros do governo foram, de facto, facto acolhidas, e acho que isto se deve dizer. E, portanto, vou começar, de facto, a intervenção por aqui e no seguimento que os senhores deputados já disseram, porque estão muito informados e muito bem sobre este processo, é que a decisão em vacinação e em saúde pública em geral é uma decisão política, compete ao órgão do governo, que tem essas matérias, obviamente. A Direção-Geral é um órgão técnico, compete-nos fundamentar e, sobretudo, fundamentar opções possíveis, porque todos sabemos que muitas vezes não há um único caminho para se atingir determinados resultados. E essa também é muito do nosso trabalho, é dar às tutelas que nós temos, não só, enfim, dados e informação, como dar-lhes opções e caminhos possíveis. Depois, quero aqui também dizer uma coisa que é muito importante, e isto tem sido uma evolução de todos os programas de vacinação ao longo dos anos, não só se baseiam em recomendações para coortes inteiras da população, ou seja, para novos grupos de crianças que nascem, ou de adolescentes, ou do que for, como cada vez mais, à medida que há muitas vacinas com especificidades muito grandes, estas estratégias de vacinação se podem dirigir a grupos especiais com necessidades especiais. Também temos que ter esta noção que dentro da sociedade e dentro das questões da demografia humana e da demografia biológica, há grupos que têm mais necessidades do que outros e há grupos que têm, de facto, enfim, mais indicação para serem contemplados em sede de PNV. Ora bem, e aqui começa de facto o papel da Direção-Geral e porque é que estes processos de decisão são muito morosos. Nós seguimos indicações da OMS e as indicações da OMS apontam em dois sentidos em relação a todo o mundo, que é os órgãos como a Direção-Geral da Saúde devem ter apoio técnico-científico de equipas multidisciplinares altamente diferenciadas nas suas matérias e, como sabem, a Direção-Geral tem a Comissão Técnica de Vacinação. E porquê? Porque temos que, de facto, dar informação aos decisores sobre o impacto da vacinação em grupos populacionais para os decisores poderem projetar os resultados de diferentes estratégias. Quando nós vacinamos grandes grupos populacionais, temos que ter a noção que estamos a mudar completamente a dinâmica para o bem, e estamos todos acreditamos nisso, porque senão não tínhamos estes programas, mas estamos a mudar a dinâmica dos micro-organismos, a dinâmica das doenças, a dinâmica dos ecossistemas, e isso tem que ser feito, de facto, com alguma... enfim, alguma metodologia própria e apropriada do estudo do impacto populacional das intervenções. E aqui eu quero dizer que tenho todo o respeito pelas decisões de base clínica que são tomadas bilateralmente entre um médico e uma pessoa, um cidadão neste caso saudável, que necessita de uma vacinação ou de uma vacina, e são decisões tomadas com base numa avaliação e num diagnóstico bilateral, decisões personalizadas. Estas decisões de saúde pública são decisões não personalizadas, são para grupos de pessoas, e isso torna-as mais complexas. E já vamos ver essa complexidade. Depois, eu creio que os decisores, para perceberem e para tomarem depois, finalmente, enfim, escolherem uma opção, têm que ter também em conta, mesmo que depois não valorizem demasiado, informação sobre o custo e efetividade das intervenções. Só poderão ter boas decisões de custo de oportunidade se tiver informação técnica sobre o custo e efetividade. E tenho-vos a dizer que aqui é de facto uma lacuna do nosso país. Nós não temos essa cultura, como saberão, e socorremos muitas vezes de estudos internacionais. Portanto, aqui reconheço já uma lacuna. Depois também, seguindo as indicações da OMS, que estão publicadas, e obviamente mais ou menos adaptadas ao nosso país, o que é que nós começamos a fazer em sede de CTV? Eu estou a falar nós em sede de CTV, porque durante muitos anos eu fui a presidente da CTV, já não sou, mas fui e sei como é que funciona. Há aqui uma grande valorização da carga da doença. Nós temos que perceber qual é a carga da doença no nosso país. Essa carga é medida por alguns fatores que eu não posso deixar daqui dizer. Um deles é a magnitude ou o burden da doença. Portanto, quanto é que aquela doença pesa no nosso país? Quanto é que pesa em novos casos, em incidência, em prevalência, a gravidade, o número de internamentos, as intervenções que necessita para ser tratada, as sequelas e a morte? E isto tudo, este conjunto de apreciações, que como calculam, têm que se recorrer de não só de dados estatísticos, como de peritos. Muitas vezes não há estatística e temos que consultar peritos para nos darem estes dados, estimativas destes dados, nem sempre são fáceis. Mas também a CTV aprecia duas coisas muito importantes para nós, que é a transcendência social e a transcendência económica destas doenças. Leia-se transcendência social como, por exemplo, uma doença que não pode não ter muito peso em termos de morbilidade e mortalidade, mas ter estigma. E isso aumenta-lhe o burden, a transcendência social. Obviamente, e a transcendência económica, quanto é que custa tratar estas doenças e não prevenir? Isto tem que ser visto. Depois temos que ver muito bem, apesar e aqui entra a vacina, a vulnerabilidade da doença à vacinação, porque se a vacina, por qualquer motivo, e já vamos ver, não estiver adequada ao nosso padrão epidemiológico, pode não atingir exatamente o alvo. E agora passemos ao segundo patamar, e muitas vezes isto estuda-se em paralelo. A Comissão Técnica de Vacinação divide-se frequentemente em grupos e subgrupos para rentabilizar e melhorar a capacidade de resposta. E é estudada, de facto, são estudadas as características da vacina. E tenho-vos a dizer que isto é uma matéria muito sensível em todo o mundo, porque muitas vezes, quando as vacinas são lançadas, obviamente elas têm critérios, pelo menos nos países, enfim, com mais preocupações com a saúde pública, todas elas têm que ter eficácia, todas têm que ter segurança e todas têm que ter qualidade. Sem isto não passam, não são licenciadas. O Infarmed e a EMA e a FDA não as licenciam. Mas dito isto, temos que depois estudar outras coisas que à partida às vezes não sabemos. A eficácia é determinada em condições ideais dos ensaios clínicos. A efetividade é o resultado da vacinação na vida real. E às vezes isto não é exatamente a mesma coisa. E agora quando se fala, por exemplo, muito de adolescentes e de raparigas, isto então, ou rapazes, é muito importante. Depois estudamos muito a duração da imunidade. Todos sabemos que nós pretendemos vacinar para a vida. A vacinação é uma coisa que nos acompanhará sempre. E portanto é muito importante perceber, e têm que também entender, e sei que entendem todos, que nós no início da vida de uma vacina não conseguimos saber exatamente tudo, nomeadamente quanto tempo é que vai durar a imunidade. Portanto, há aqui graus de incerteza com que nós temos que lidar, e por isso é que se tem que fazer muitos pressupostos e muitos estudos. Depois, a vacina, e já vamos ver com a vacina meningocócica, as vacinas têm ou não um bónus, um suplemento para a saúde pública, que é capacidade de induzir imunidade de grupo. Têm ou não estão? Têm. Proteção indireta. Ou seja, se quase todos nós nos protegêssemos, o único que não, ou os dois únicos que não se vacinassem ficariam protegidos. Há vacinas que têm esta potencialidade e há outras que não têm. É da característica da vacina. Depois, outro aspecto muito importante, que é a concordância da vacina com as estirpes ou os micro-organismos que circulam num país. E cada vez mais, com as tecnologias, estas vacinas, as vacinas fáceis, as vacinas universais, já foram descobertas há muito tempo. Nós já estamos noutros nichos tecnológicos e muitas vezes estas vacinas não têm uma concordância antigénica, ou seja, o que está contido na vacina não faz uma concordância total com as estirpes ou os genótipos ou os serótipos ou o que for que estiverem em circulação. E isso é uma limitação. Depois, obviamente, um assunto crítico que eu tenho que dizer aqui, vamos falar da vacina BCG a seguir. Neste momento, e muito bem, todo o mundo, somos 7,7 bilhões ou mil milhões de pessoas, como quisermos, e toda a gente tem direito a vacinas com altos padrões de qualidade. E isso está a criar, nos próximos 5 anos, dificuldades na disponibilidade de vacinas em todo o mundo. Tenho-vos a dizer que, por exemplo, o ano passado, para termos vacina BCG em Portugal, tivemos que tratar de processos complexos de importação do Japão, porque as alternativas que restavam de outros países não nos garantiam a segurança da vacina e, portanto, fomos buscar vacinas ao Japão. Depois, e muito importante, aqui connosco os epidemiologistas, o professor Manuel do Carmo Gomes, a Graça Lima e outros que nos ajudam a projetar o impacto da vacinação. Ou seja, se eu vacinar agora, o que é que vai acontecer daqui a um ano, dois, dez, vinte, trinta, em termos das vacinas, das doenças? Isso é muito importante e é também a partir deste impacto que muitas vezes se calcula o custo-efetividade. Depois ainda há outros pormenores, mas que não são de sumo menos importância, que é a operacionalização. Aqui a operacionalização, de facto, senhores deputados, a primeira coisa para a operacionalização são as questões financeiras e eu agradeço muito à Assembleia estar atenta a isto. Se algum dia algum governo não quisesse aprovar uma vacina por questões financeiras, acho que a Assembleia teria esse compromisso e não ser nunca um constrangimento financeiro que impedisse uma vacina entrar no Programa Nacional de Vacinação. Mas depois temos aqui as questões da execuibilidade da aplicação dessa vacina, a sua aplicabilidade e a aceitação pelos cidadãos. E já vamos ver porque é que isto é tão importante. Depois ainda, obviamente, e foi também aqui dito pelos senhores deputados e deputadas, as questões da monitorização. Nós não podemos lançar uma vacina no programa de vacinação sem saber onde estávamos, onde estamos e onde vamos estar. Portanto, temos que reforçar muitas vezes as questões da vigilância e da monitorização. É a nossa responsabilidade. E às vezes estas máquinas não estão todas completamente montadas e têm que ser criados sistemas de informação interoperativos e com as coisas todas que os senhores saberão. Dito isto, acho que partilhamos todos, pelo que eu aqui ouvi, todos, a DGS, a Assembleia e todos os presentes, a Comissão Técnica de Vacinação, todos nós, tenho a certeza absoluta do que estou a dizer, temos uma preocupação forte com a sustentabilidade do PNV e com uma coisa que é fundamental, e temos exemplos na Europa dramáticos, que é a confiança dos cidadãos na vacinação. Se isto se perder, este valor que é a confiança, vamos ter sérios problemas no futuro. E nós saiu um estudo promovido pela Comissão Europeia há poucos meses em que diz que os portugueses, ou as pessoas presentes em Portugal, são aquelas que mais confiam na vacinação em toda a União Europeia. Mas não podemos dar isto como um facto adquirido. Temos que continuar a trabalhar neste sentido. Dito isto, o que acontece no final destas análises todas? A CTV identifica grupos ou coortes a vacinar e ela própria identifica necessidades de fazermos só uma vacinação com esse grupo ou coorte ou se é preciso fazer catch-up ou movimentos de repescagem, que também são muito importantes para o sarampo e para essas coisas todas. E às vezes, e o HPV, a vacinação HPV nas meninas, começou exatamente assim. Nós fizemos uma campanha de repescagem, o que nos permite agora ter um lençol de meninas e mulheres imunizadas até aos 27 anos. Mas isso é uma decisão importante, se iniciamos só a vacinação com aquele grupo ou se repescamos outros grupos. Depois temos que construir um calendário vacinal otimizado. E eu recordo aqui uma coisa muito importante. Nós temos criancinhas que são pequeninas, a maior parte destas vacinas estão indicadas no primeiro ano de vida e temos 12 vacinas no Programa Nacional de Vacinação e elas interagem todas umas com as outras. E, portanto, um dos papéis da Comissão Técnica é também verificar, enfim, como é que há compatibilidade entre as novas vacinas e as que já estão no programa, sem nenhuma delas perder capacidade imunogénica, que às vezes isto é uma questão de luta entre antigénios, é uma questão de biologia ou de microbiologia ou o que for estrita, que é como é que as vacinas se dão entre elas e depois como é que nós temos a capacidade de as administrar. É por esse motivo e para libertar músculos de crianças tão pequeninas que nós temos vacinas de 6 valências, hexavalências na infância. Juntamos 6 em 1 para resultar numa picada só, porque o conforto das crianças também é uma coisa que nos preocupa e não terem dor e não serem submetidas a demasiadas picadas. Dito isto, que é o enquadramento geral que eu creio que vale a pena sempre dizer-se, relativamente às 3 vacinas em análise, a decisão de as incluir em programas de vacinação não é fácil nem consensual, mesmo na União Europeia. Porque, como eu vos disse há pouco, A maior parte das vacinas fáceis e consensuais já foram todas descobertas no passado e estão a ser aplicadas. Só a título de exemplo, na União Europeia, apenas 3 países até à data, eu digo até à data porque muitos estão a estudar, como em Portugal, introduziram as 3 vacinas no Programa Nacional de Vacinação deles, que muitas vezes não é financiado pelo Orçamento de Estado. Também é preciso termos aqui a noção que muitos programas nacionais de vacinação não são de financiamento do Orçamento de Estado. O nosso, felizmente, é. A Áustria tem as 3 vacinas no programa e, só para terem uma ideia, tem a vacina HPV no programa desde 2014. No entanto, as coberturas vacinais na Áustria, tenho a dizer, são de 40% nos rapazes e 60% nas raparigas. Ora, tenho-vos a dizer que nós, em Portugal, temos coberturas nas raparigas da ordem dos 85% a 90% e, portanto, estas coberturas não são coberturas ideais. E, portanto, introduzir vacinas e não lutar e não fazer com que aconteçam e com que os meninos se vacinem, porque quero aqui dizer que o Programa Nacional de Vacinação não acaba, obviamente, num papel, acaba em toda a operacionalização. A DGS tem a obrigação moral perante um problema grave de saúde pública, que são as doenças infecciosas evitáveis pela vacinação, de não terminar a sua ação num documento estratégico. Temos que acompanhar o nível tático e o nível operacional. E foi publicado há poucos anos o modelo de governação do PNV, exatamente para garantir que a vacina chega ao músculo da criança ou do adulto, onde tem que chegar ao músculo, ou se não for intramuscular, onde tiver que chegar, ao local anatómico, onde tiver que chegar. Depois a Itália, diz tantas vezes, a Itália introduziu todas as vacinas. Introduziu, isso é verdade. Mas a vacina HPV só está introduzida em 5 das 20 regiões de Itália. E no geral, em Itália, para rapazes e raparigas e em todas as regiões, a cobertura também não ultrapassa os 53%, o que também não me parece que seja um resultado exemplar. Reino Unido, que é um país de referência, é o nosso grande país de referência, é o Reino Unido, tem uma capacidade de estudar muito grande, publicam coisas de elevada qualidade, têm grupos muito robustos, vai introduzir este ano a vacina HPV para os rapazes a partir do início do ano letivo. Mas tenho-vos a dizer que, enquanto em Portugal nós damos às meninas a vacina de 9 valências, que é a mais abrangente de todas, mais efetiva para as raparigas, o Reino Unido, até à data, só tem usado a vacina quadrivalente. Bem, em 2018, e agora respondendo às perguntas de como é que estava o nosso calendário de estudo, e já vindo de trás, todos os anos a CTV e a Direção-Geral, de acordo com prioridades em saúde, definem, de facto, o calendário de avaliação das vacinas. E para, em 2018 tinham definido estudar, já vindo do passado, a vacina HPV para os rapazes, a nova indicação. A vacina contra meningococo, mas curiosamente o que a CTV estava a discutir não era o meningococo B, era o meningococo C, que nos levanta alguns desafios, porque não se tem a certeza sobre a duração da imunidade e pode ser necessário um reforço para não perder tudo o que já se ganhou. E, portanto, no calendário do meningococo até estava o meningococo C, mas não foi difícil passar também para o B, e outras vacinas. Mas só para vos dizer que as grandes prioridades eram o HPV, o meningococo C e outras. De facto, não estava agendada como prioritário o estudo da vacina rotavírus, e sabem porquê? Porque no passado tínhamos avaliações da tal carga da doença que não era significativa e, portanto, em termos de estudo, era mais prioritário estudar o meningococo C para não se perder tudo o que já se fez e estudar o HPV nos rapazes e outras questões relacionadas com outras vacinas. Dito isto, dentro de muito poucos dias, semanas no máximo, e cumprindo escrupulosamente o artigo 212, a DGS submeterá à tutela informação sobre as várias opções de vacinação e as respectivas estratégias de acordo com a melhor evidência científica disponível e com o estado da arte. E a Comissão Técnica terminou já, e já me foi entregue, o relatório sobre a vacina HPV. E dentro de dias vai-me entregar os relatórios finais, apesar de eu já ter relatórios preliminares, sobre a vacina meningocócica B e sobre a vacina rotavírus. E, portanto, realizaram-se as reuniões, não só a reunião, mas como várias reuniões em dezembro, Realizaram-se várias reuniões desde então, os subgrupos têm-se dividido e há neste momento relatórios. O que está finalizado, e para qualquer dúvida específica, o professor Manuel do Carmo foi quem conduziu estes estudos sobre a vacina HPV e sobre as outras, ele e o seu grupo, tenho-vos a dizer uma coisa muito importante. Estima-se que em Portugal o número de cancros atribuíveis a HPV em homens seja na ordem dos 160 a 180 casos por ano. Porque isto aqui há uma nuance que é preciso saber-se. Enquanto todos os cancros do colo do útero, ou quase todos, praticamente 100%, são atribuíveis ou imputáveis ao HPV, não é assim com os cancros nos homens. E o risco atribuível, portanto, a fração que pode ser imputada ao HPV, em alguns desses cancros é mesmo muito reduzida, não chega aos 3%. E, portanto, as contas têm que ser feitas com o conjunto desses cancros, por tipo de cancro, da nasofaringe, da orofaringe, do pênis, do ânus, o que for, e aplicar a cada grupo desses cancros o risco atribuível ao HPV. Porque não se pode ter expectativas que a vacina possa fazer milagres nos rapazes. Faz milagres para o cancro do colo do útero nas raparigas? Faz. Porque o cancro do colo do útero é provocado quase exclusivamente por HPV. Não fará milagres no caso dos rapazes. Eu acho que isto tem mesmo que ser dito, independentemente das decisões que forem tomadas no futuro. Temos que ter a noção de qual é o nosso alvo. Pois estes cancros têm outra particularidade. Mais de 90% começam a aparecer depois dos 45 anos de idade. E isto tem implicações. Porque vejam a decalagem entre vacinar agora, aos 10 anos, ou aos 15, até aos 15 no máximo, e começar, quando é que se vão começar a ver resultados. Depois temos estimativas da demografia masculina em Portugal que nos dão, de facto, um perfil de envelhecimento dos homens muito acentuado. O que quer dizer que, por este lado, esperaríamos mais cancros a partir de, nos homens, porque teremos mais população a partir dos 45 anos. Agora vêm as boas notícias. É que temos, de facto, uma elevadíssima cobertura vacinal nas mulheres, 85% a 90% entre os 10 e os 27 anos de idade. E as mulheres funcionam como reservatório da infecção dos homens e vice-versa. E admite-se, portanto, que no atual cenário, a vacinação das mulheres desde 2008, portanto, e com aquela repescagem que permite ter mulheres vacinadas até aos 27 anos, induz a proteção indireta nos homens, contrariando os efeitos da tendência demográfica. Se mantivéssemos o cenário atual, espera-se que até 2030 o número de cancros em homens aumente ligeiramente, resultante do envelhecimento demográfico. Este aumento seria de 2 a 5%. Mas a partir de 2040, espera-se que o efeito indireto da vacinação das mulheres, que já vai muito atrás, comece a contrariar a tendência crescente de cancro por HPV nos homens, com a consequente redução do número de casos. Eu estou a falar dos homens em geral, não estou a entrar nas questões particulares dos homens que fazem sexo com homens, como calcularão. Mas que fique claro para todos nós, e também para mim foi uma surpresa quando vi as projeções feitas, e têm a ver estas projeções com o aparente tempo de latência que leva entre uma infecção e o aparecimento de um cancro nos homens, e o efeito que a vacina fará, que até 2040, mesmo que vacinemos os homens, o cenário que temos agora praticamente não se alterará, porque não se começa a ver o efeito ainda. Vai-se ver mais depressa o efeito indireto da vacinação das mulheres por esta questão do reservatório masculino e do reservatório feminino. Por volta de 2050, sentir-se-ia também o efeito direto, aí sim, da vacinação dos homens. E a partir de 2050 começa a assistir-se, então sim, ao somatório da vacinação, do efeito direto com o efeito indireto da vacinação, e aí seria mais acentuado. E obviamente este decréscimo vai aumentando ao longo das décadas. Agora, limitações disto que eu estive a dizer. Muito do que eu estive a dizer baseia-se em estudos e em pressupostos. O pressuposto do efeito da proteção indireta, já há dados sobre isso, mas as estimativas numéricas, obviamente, têm fragilidades. Nós estamos a apostar que a proteção indireta, e o professor Manuel do Carmo tem sempre o cuidado de fazer um cenário pessimista, um cenário otimista e um cenário plausível. Mais ou menos assim, portanto, consegue fazer-nos três cenários para nós sabermos onde estamos. E aqui também estamos a fazer especulações sobre a demografia masculina, mas tudo aponta que de facto vai haver um envelhecimento, e sobre a verdadeira efetividade da vacina e a duração da imunidade. Também é muito importante realçar que temos que acompanhar atentamente as raparigas para perceber se vão necessitar no futuro de um reforço ou não. Portanto, o facto de estarmos agora na linhagem de estudo dos rapazes não quer dizer que simultaneamente não se continue a ver o impacto da vacinação das raparigas para perceber se é suficiente o que estamos a fazer ou se no futuro teremos que introduzir um reforço. Neste momento estão prontas 4 opções para serem submetidas à tutela, que eu vou dizer pela primeira vez fora de sede da CTV e da DGS. Essas opções são, e começo pela ordem porque começam em todo o mundo. A, aposta na proteção indireta e na imunidade de grupo proveniente da vacinação das raparigas. B, alargamento da vacinação aos rapazes com a vacina bivalente Cervarix. Nesta opção, que fique bem claro que o endpoint são apenas os cancros. A vacina bivalente não contém genotipos 6 e 11 que protegem contra os condilomas ou verrugas genitais. Mas, por este motivo, é uma vacina mais barata que as outras. O que nos permitiria julgar aqui, se o nosso endpoint forem os cancros, com maior capacidade de vacinar muito mais gente ao mesmo tempo, porque eu já vos vou dizer quanto é que custará uma das opções no primeiro ano. Depois, a outra proposta a C é o alargamento da vacina aos rapazes com a vacina tetravalente, quadrivalente, com a Gardasil 4, porque nesta opção já cobrimos os condilomas, as verrugas genitais, e os cancros, que quase todos no sexo masculino, é preciso ter esta noção, são provocados pelo 16 e pelo 18. E o 16 e o 18 estão contidos na vacina bivalente, na vacina tetravalente e na vacina nonavalente. Portanto, passar de uma tetra para uma nonavalente, em termos de cobertura da vacina, dos genótipos vacinais, ganha-se muito pouco. Também é preciso ter esta noção, porque aqui, de facto, a biologia e os micro-organismos não se comportam da mesma maneira nos dois sexos. Há uma diferença. E, portanto, a última, a D, que seria a tal vacinação semelhante à das raparigas, seria com a vacina Gardasil 9 ou de 9 valências, a nonovalente, sendo que a maior abrangência, que é tão importante nas raparigas, tenham a noção que uma vacina tetravalente cobre 70% dos genotipos que causam cancro do colo do útero nas mulheres. E quando nós fazemos um upgrade para uma vacina de 9 valências, passamos essa cobertura para 90%. E vale a pena esse investimento. Não é assim nos rapazes. A maior abrangência vacinal não corresponde a um ganho correspondente em genotipos abrangidos pela vacina, porque nos homens a maior parte dos cancros imputáveis ao HPV são imputáveis ao HPV 16 e 18, que têm todas as vacinas. Já o disse e volto a repetir que a opção em Portugal da vacinação das raparigas foi sempre pela vacina mais abrangente, com repescagem e elevadas coberturas vacinais. Nós estamos e queremos contribuir ativamente para que um dos objetivos da OMS, que é controlar ou eliminar o cancro do colo do útero, seja uma realidade. É possível. Isto em rastreios e prevenção primária é possível. E, portanto, é um desígnio que temos que ter muito em conta. Para terem uma ideia, e eu não quero deixar de partilhar isto com os senhores deputados e as senhoras deputadas, a opção D, com a vacina de 9 valências, na estratégia que a CTV equacionou, que era começar a vacinar rapazes e fazer repescagem de mais 4 coortes, custaria ou atingiria 18 milhões de euros no primeiro ano de vacinação. Depois, seja qual for a opção vacinal que vier a ser, enfim, tomada em relação ao futuro, de maneira nenhuma podemos comprometer a vacinação nas raparigas. Isso é um... já ganhamos, não podemos perder. E agora queria partilhar convosco, porque são essas, de facto, as dúvidas que ainda existem, dúvidas, lacunas de informação, temos que dizê-lo, há lacunas de informação, há dúvidas e há constrangimentos em relação à vacina HPV. Como vos disse, ainda não se sabe exatamente a magnitude do efeito da proteção indireta. Também ainda não se sabe exatamente a duração da imunidade. A vacina não é suficientemente antiga para já sabermos isto. Depois há aqui, nós acreditamos que a vacina é eficaz nos rapazes, mas tenho que partilhar convosco que em sede de licenciamento apenas está licenciada para os rapazes a proteção contra o cancro anal. Portanto, temos que ter a noção que quando estamos a falar das outras, dos outros cancros que a vacina, nós acreditamos também, portanto, o que está desatualizado é o resumo das características do medicamento, mas, de facto, nesse resumo oficial só consta cancro anal. Quer dizer que as outras indicações seriam off-label, praticamente, se isto fosse comparado com a clínica. Depois, há aqui uma grande variabilidade, foi feita uma extensiva recolha, acho que não devem ter deixado nenhum estudo de custo-efetividade de fora, viram-nos todos, o rácio custo-efetividade incremental varia conforme os pressupostos e o preço da vacina, que é muito importante, e a doença, obviamente, entre 28 mil dólares por cali e 202 mil dólares por cali. Portanto, esta variabilidade brutal nos estudos de custo-efetividade também não ajuda. Depois, eu própria tenho algumas dúvidas sobre o impacto da repescagem nos rapazes, aquele impacto de esforço inicial. O Centro Europeu para Doenças Transmissíveis, para Controlo de Doenças Transmissíveis, continua, apesar de ver vantagens também na vacinação dos rapazes, a apostar fortemente e a recomendar fortemente a aposta na vacinação das raparigas. E agora, uma preocupação nossa e constrangimento quanto à disponibilidade de vacinas HPV. O OMS fez sair há pouco tempo um artigo em que, e tem uns gráficos de barras muito interessantes que eu poderei mostrar, porque trouxe para partilhar se fosse o vosso entendimento, em que diz, de facto, que temos que nos preparar para ter constrangimentos na oferta de vacinas HPV nos próximos 5 anos. Exatamente pelo que eu vos disse há bocadinho, porque no âmbito da Unicef, do Gavi, de todos esses movimentos, a vacina está a ser disponibilizada e bem para todo o mundo. E, portanto, neste momento a capacidade de produção começa a não ser suficiente e vai ser nitidamente insuficiente em 2019 para assegurar a procura. E, portanto, também temos que jogar com este constrangimento. A CTV recomenda e a DGS acolhe, e acho que temos que fazer, a realização de um estudo independente de custo-efetividade aferido à realidade portuguesa, porque já viram que a dispersão é tão grande que temos muita dificuldade em perceber onde é que estamos. E, obviamente, a CTV recomenda e a DGS acolhe que temos que continuar a melhorar a monitorização e a vigilância epidemiológica da doença HPV, quer em homens, quer em mulheres, no nosso país. Do que eu já apreciei do relatório, a DGS considera que o relatório da CTV ainda precisa de ter dados mais consistentes e mais estudados para os condilomas no sexo masculino, porque a DGS também tem uma equipa de vacinação e, portanto, também se pronuncia sobre as recomendações da CTV. E, independentemente do que se decidir em termos de vacinação, quero deixar aqui aos senhores deputados uma coisa que eu acho que é muito importante. A prevenção do cancro do colo do útero tem que ser feita em múltiplas frentes e, como se sabe, o rastreio é importantíssimo. E o rastreio pode ser adaptado à medida que nós temos cada vez mais meninas e mais mulheres vacinadas com elevadas coberturas. Isto pode alterar o padrão do rastreio e isso vai ter que ser revisitado com os nossos colegas que têm os programas de controle dos cancros. Quanto às outras duas vacinas, não quero deixar de vos dizer que tive acesso a relatórios preliminares e que também não posso deixar de vos dizer que quero muito partilhar convosco algumas das nossas angústias. Quem me dera a mim e a nós todos que todas as vacinas fossem muito boas, quem nos dera. A vacinação, como aqui foi dito, é uma conquista da humanidade, é um direito. é um dever, é um ato de responsabilidade, é um ato de solidariedade. E se todas estas vacinas fossem boas, nós não teríamos dúvidas em lutar e querer e vir aqui pedir a esta Assembleia que lutasse connosco. Eu acho que temos que estar juntos nestes movimentos. Só que a vacina contra o meningococo B, que já é administrada a grupos de risco, como vos disse, há grupos muito vulneráveis nestes, nós administramos, a vacina ainda apresenta limitações. E a primeira limitação advém do conteúdo da vacina. E a concordância estimada da vacina com as estirpes circulantes em Portugal, foi feito um estudo em Portugal, é de 67,9. Claro que tem intervalos de confiança, mas não, convenha-se que não é uma boa concordância. Até à data, não há nada que evidencie que esta vacina influencie o estado de portador. O meningococo vive na nossa orofaringe. E há vacinas que impactam sobre o estado de portador e, portanto, eliminam-no. Esta não deu provas até agora. Portanto, não tem essa mais-valia de base populacional. E agora aqui começam as diferenças entre vacinar um indivíduo ou vacinar grupos. E a vacina, para azar nosso também, não demonstrou até à data imunidade de grupo ou proteção individual. Ou seja, continuamos sempre no benefício individual. A duração, e também ainda temos dúvidas sobre a duração conferida da imunidade conferida por esta vacina, da proteção. Dito isto, nós vamos apresentar, obviamente, à tutela o relatório com base na carga da doença em Portugal, obviamente, e nas limitações da vacina e do que é que se pode esperar que esta vacina mude em Portugal e, obviamente, e mais uma vez volto a dizer, a decisão, e bem, será política. E o mesmo se aplica às vacinas contra rotavírus. E porquê? Porque a carga da doença, de facto, em Portugal e nos países desenvolvidos, não é relevante. E, portanto, terão que ser apresentadas opções à tutela e o respectivo impacto financeiro, e a tutela terá que tomar uma decisão, porque, como aqui foi dito e muito bem, há decisões que ultrapassam meramente as questões técnicas, mas quero-vos dizer que a carga da doença por infecção a rotavírus é pequena em Portugal. Bem, dito isto, estimativas grosseiras com base em todo o conhecimento que eu tenho de concursos de vacinas, de preço de venda ao público, de preços em sede de concurso, são só estimativas, não me comprometo com o que vou dizer, e que, como eu costumo dizer, são contas de merceeiro da Diretora-Geral da Saúde, mas costuma acertar mais ou menos no impacto orçamental. A entrada das três vacinas no mesmo ano em regime generalizado ou universal poderia ter um custo direto com vacinas da ordem dos 15 milhões de euros por ano, o que neste momento, com tudo o que já conseguimos negociar em sede de concurso no PNV, representa quase metade do que custa todo o PNV. Tenho a dizer que o PNV neste momento atingiu valores mais baixos do que é habitual, porque nós otimizamos os esquemas de vacinação. À medida que saem estudos em que dizem que duas vacinas, duas doses fazem tanto quanto três, nós mudamos, não é para poupar, é porque há evidência científica. Optimizamos também os estoques e todos esses mecanismos de controle de estoques e conseguimos negociação de preços, enfim, razoáveis. Portanto, neste momento o PNV está com um preço de vacinas bastante aceitável. Respondendo diretamente às questões, creio que houve uma grande confusão com a vacina BCG e eu vou resumir muito rapidamente porque é muito importante. A tuberculose em Portugal, de um modo geral e nos adultos, está consistentemente a diminuir. Como sabem, nós passamos há alguns anos aquela barreira difícil de descer, que são os 20 casos por 100 mil de doença nos adultos. E, como sabem, há depois outro grupo de doentes, que são as crianças até aos 6 anos de idade, que nós monitorizamos muito atentamente. Quando nós baixamos a incidência de casos gerais e também atingimos valores muito confortáveis para a incidência nas crianças, Mudamos a estratégia, como sabem, e deixamos de vacinar todos para vacinar apenas aqueles que fossem de risco, de acordo com os critérios da OMS. Portanto, há uma checklist que permite identificar, se for aplicada à checklist, e agora começam aqui as dificuldades da operacionalização, permite identificar os meninos que são elegíveis para vacinação e depois levá-los à vacinação. Portanto, do ponto de vista da operacionalização e da logística, digamos que o mais fácil de tudo é a vacinação universal. O BCG era facílimo, quando era universal era nas maternidades, logo as pessoas nascem quase todas em hospitais ou em maternidades, logo ficam lá 48 horas, e lá estavam as vacinas, lá estavam os meninos, lá estava tudo e vacinavam-se. Estas estratégias vacinais dirigidas só a quem precisa, escusando de vacinar todos, incluindo os que não precisam, e aqui quero recordar que isto é uma vacina viva e, portanto, tem efeitos secundários, que nós não podemos deixar de ter presentes. E, portanto, temos que pensar que se há uma grande maioria de meninos que não precisa de ser vacinado, porque não pertence a um grupo de risco, então teremos que fazer o que fizeram os outros países e ter uma estratégia dirigida. Só que estas estratégias são difíceis. E o que é que nós constatamos? E é aqui que está a grande confusão. Que, de facto, onde eles estão concentrados, como nós já sabíamos, é nas maternidades. Quando se dispersam pela vida real, vão para muitos sítios. E a capacidade de captar elegíveis para vacinação torna-se mais difícil. E como nós aprendemos com as coisas, e como houve um ligeiro aumento, de facto, de casos na infância, se formos escalpelizar, um foi importado, outro foi não sei o quê, mas eu dou isso de barato para mim, houve um ligeiro aumento, temos que refazer as estratégias. Então, o que é que pensamos? Então, vamos continuar a manter uma estratégia de risco, mas vamos captar estes meninos nas maternidades, que é onde eles estão todos, aplicando tal questionário seletivo, a tal checklist. E, com isto, vamos conseguir encontrar todos os meninos que, quando nascem, já têm o risco, sem perder de vista que esta checklist tem que ser repetida ao longo da vida destes meninos em todos os contactos com os serviços de saúde até aos 6 anos, porque o menino pode à nascença não pertencer a um grupo de risco e aos 3 anos ter contacto com alguém de tuberculose e necessitar passar a ser um grupo de risco, necessitar de quimioprofilaxia ou de vacinação. Portanto, o que se passa com a BCG não é uma mudança de estratégia de vacinação, de passar de grupos de risco, é uma mudança de operacionalização. E é por isso que eu digo sempre, que tão importante como a ciência, os estudos e estudo, nós temos que acompanhar isto até à operacionalização. Bela ciência pode, enfim, não ser prática, execuível, por isso é que a execuibilidade é um ponto. Portanto, em relação ao BCG, agora, quando é que vamos começar? Estamos a encetar uma nova luta para ter vacinas BCG. Vêm desta vez da Dinamarca, porque o laboratório dinamarquês esteve encerrado, virão da Dinamarca. E tomamos uma decisão. Estes frascos de vacina são multidose, mas o Estado assume o custo da multidose 10 e, se for preciso abrir um frasco apenas para uma criança, será aberto. Essa decisão já foi tomada. Portanto, compensa o, enfim, desperdício, entre aspas, não é um desperdício, é um investimento no que precisar. Portanto, se for necessário abrir um frasco para uma única criança, tenho a dizer que um frasco aberto dura muito pouco, muito poucas horas, e portanto é só por isto que há aqui esta coisa, se abríssemos o frasco e conseguíssemos manter o frasco, mas não. Portanto, a BCG é uma mudança de estratégia operacional, sim, porque percebemos que a pulverização dos meninos fora da maternidade dificultava muito a captação e identificação destes meninos, e logo, se não são identificados nem captados, não são vacinados, e portanto isso percebe-se. Portanto, creio ter respondido às questões sobre a doença meningocócica B, rotavírus, o HPV, depois, relativamente ao sarampo, muito importante também, os senhores deputados estão a par de tudo o que se está a passar na Europa e no mundo. O que é que nós estamos a fazer em Portugal? Repescar, não saímos daqui. E já tenho as avaliações de 2018, vão ser publicadas para a semana Dia 24 começa a Semana Europeia da Vacinação, vamos publicar esses dados, nós aumentamos a cobertura, sobretudo nas regiões de Lisboa e Val do Tejo e do Algarve, que tinham coberturas mais baixas. E vamos comemorar esta semana no município da Amadora, porque tendo baixas taxas de cobertura, esforça-se imenso por as aumentar. E acho que isto também tem que ser relevado, que são as pessoas que à partida têm populações mais difíceis de alcançar e que depois têm que ter muitas estratégias de complementares de vacinação. Portanto, a nossa aposta no sarampo é manter elevadíssimas taxas de cobertura com as duas doses, onde já é natural acontecer, continuará a acontecer, ou não é natural fazer essas repescagens. Quero dizer à senhora deputada doutora Isabel Galarguiça Neto que, em relação ao sarampo, felizmente, e apesar de todos os percalços que nos têm acontecido e aos surtos, sempre com base em casos importados, Portugal não perdeu o estatuto de país com eliminação. E isto porque nós temos um critério, nós não, a OMS tem um critério que é qualquer surto que aconteça a partir do exterior, portanto, de importação, e que seja resolvido no espaço máximo de 2 meses, continua a manter o país como país frio ou eliminado para o sarampo. E, portanto, não perdemos esse estatuto. As reuniões da CTV, creio já ter respondido, e creio que o PCG, várias questões foram postas, sarampo, sim, estamos atentos. Não estamos livres de ter os surtos, é impossível. Com a Europa, diga. E até em vacinados, como sabem, já temos até aquela nova realidade, que é mesmo em vacinados haver uma forma muito frustre, muito ligeira, e o professor Manuel do Carmo tem estudado imenso essa dinâmica do sarampo, aliás. Foi assim que nos conhecemos há 20 e muitos anos, foi com o sarampo, foi um encontro bastante interessante. Muito obrigada pelas perguntas que me fizeram e muito obrigada pela oportunidade que tive de partilhar, eu, no mais que esclarecer, acho que foi partilhar com advogados da vacinação e embaixadores da vacinação, como são os senhores deputados aqui presentes, todas as angústias e toda a vontade que nós temos de melhorar a cobertura e a abrangência da vacinação em Portugal.
Senhora professora, agradeço esta exposição, que foi muito esclarecedora. Eu não sei se os senhores deputados têm sobre este tema da vacinação mais alguma questão. Não havendo, passávamos então, agradecíamos desde já ao Sr. Professor Dr. Manuel do Carmo Gomes a presença e o apoio que nos deu aqui para qualquer esclarecimento e dizer-lhe que conto connosco aqui com a Comissão e com a Assembleia da República também para este trabalho que tem em mãos sobre a vacinação.
Se me permite, eu vou só dizer uma coisa em relação ao Professor Manuel Carmo Gomes. O Professor Manuel Carmo Gomes é professor na Faculdade de Ciências e tem trabalhado arduamente pro bono na Comissão Técnica de Vacinação desde a primeira edição da Comissão Técnica de Vacinação. É ele o melhor epidemiologista que nós temos e que faz todos estes cenários e publica trabalhos internacionalmente e está sempre disponível para vir aqui, para ir a outros sítios, para esclarecer. É o nosso grande suporte, enfim, epidemiológico, sobretudo nesta projeção do efeito da vacinação, e eu tenho que fazer aqui um agradecimento público ao professor Manuel do Carmo.
Senhora professora, obrigado, e também associamos a esse agradecimento público, penso que em nome de todos os grupos parlamentares, ao trabalho que tem sido desenvolvido. E aqui agora dizíamos, eu próprio dizia, que agradecemos o trabalho que irá fazer no futuro também, porque continuamos a contar com o senhor professor. E assim terminamos este primeiro requerimento. E aqui, a partir daqui, está dispensado, e a senhora diretora-geral o dirá. Passávamos então ao segundo requerimento, que é um requerimento do PSD para um esclarecimento cabal sobre as causas do aumento da mortalidade infantil verificada em 2018 e bem assim como eventuais medidas tomadas para contrariar o referido aumento. Eu dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao senhor deputado Ricardo Batista Leite. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando novamente a senhora diretora Geral da Saúde, pedindo desculpa desde já, vou ter que me ausentar por funções de representação da Assembleia a seguir a minha intervenção, mas depois naturalmente que iremos registar as respostas para manter também um diálogo que eu creio que é franco e aberto e fundamental na construção das políticas públicas de saúde, de qual a DGS é um órgão, é o órgão máximo. E devo dizer, só para terminar o tema anterior, de facto, no que diz respeito à componente técnica, aquilo que foi aqui discutido é de enorme importância, diria que precisaríamos de muito mais tempo. Depois dos relatórios serem entregues à Sra. Ministra da Saúde, estou certo que o Sr. Presidente da Comissão poderá solicitar que os relatórios sejam enviados à Assembleia para uma análise, mas vivemos de facto um período muito conturbado para a vacinação e é muito difícil, muitas vezes, quando os pais das crianças vão ao pediatra e perguntam ao pediatra o que deve fazer, porque estas vacinas não são parte do Plano Nacional de Vacinação, e o pediatra responde: pois, se fosse meu filho, eu vacinaria. E esta é uma resposta demolidora para toda a discussão que estamos a ter, e creio que é um debate muito sério que nós, de facto, temos que ter, e quando temos a Sociedade Portuguesa de Pediatria também a ter posições, como se sabem, que, de certo modo, até contrariam muitas das dúvidas e hesitações que aqui foram suscitadas, e com base na ciência ninguém questiona, coloca, de facto, desafios gigantescos para o sistema de saúde. Mas o tema agora que vamos discutir é, de facto, a evolução da taxa da mortalidade infantil, que é um indicador dos indicadores mais relevantes, de facto, da avaliação do sistema de saúde, que, historicamente, escuso de recordar o impacto que o Serviço Nacional de Saúde conseguiu trazer nesta matéria e que permitiu colocar Portugal, que estava na década de 60 com indicadores de equiparáveis aos países subsaarianos, para de facto um país de equivalência mundial, passando a ser até um país de referência, e até como social-democrata nos orgulhamos muito do trabalho que foi feito na década de 80 de integração dos cuidados materno-infantis com figuras de enorme destaque da saúde pública portuguesa. Com efeito, o que nós verificamos foi, entre 2017 e 2018, um aumento da taxa de mortalidade infantil em 26%. Bem sabemos, e fizemos logo este registro, de que quando atingimos um patamar da excelência como aquele que o Serviço Nacional de Saúde atingiu, que estas variações por vezes acontecem. Agora, aquilo que nós entendemos, e foi nesse espírito que nós enviamos este requerimento, que apresentamos este requerimento, foi no sentido de garantir uma monitorização detalhada deste indicador, para garantir que tudo está a ser feito, para garantir que Portugal se mantenha como referência mundial. Até porque a Direção-Geral de Saúde referiu em comunicado, e passo a citar, que o número de mortes infantis em 2018 não se reflete de forma relevante na taxa de mortalidade infantil, uma vez que também se verificaram mais nados vivos. E isso é verdade entre 2017 e 2018, mas quando comparamos com 2016, não é verdade, em que também houve uma taxa de mortalidade infantil mais alta do que em 2017, mas 3.2, abaixo daquilo que foi verificado este ano. Portanto, pelo menos esta justificação por si só não é suficiente para explicar esta matéria. Depois, a Assembleia da República foi confrontada, de facto, com um comunicado da Ordem dos Médicos, a 21 de janeiro, que dizia que sabemos que o aumento da idade média da maternidade e o maior recurso a técnicas de fertilidade podem ter algum impacto negativo. Ainda assim, este aumento merece uma rápida análise por parte do Ministério para evitar um clima de desconfiança dos utentes em relação ao sistema de saúde. Pois o próprio Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, veio dizer sobre esta matéria que o que é preciso apurar é porque é que isto aconteceu, para que não continue a acontecer. E, portanto, creio que este é um momento oportuno, com a entidade que tem a competência técnica de vigilância da taxa de mortalidade infantil, entre tantas outras, para garantirmos, primeiro, qual é a avaliação que fazem. Daquilo que fomos informados publicamente, é que foi constituído um grupo de trabalho, precisamente, para perceber exatamente as causas subjacentes a esta evolução, e portanto seria importante percebermos as conclusões a que chegaram, se as várias razões invocadas pela Ordem dos Médicos têm alguma sustentação nessa análise que acabaram por fazer, e tão ou mais importante, importa saber, é que medidas foram tomadas pelo Ministério da Saúde no âmbito do SNS para reverter esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Maria Isabel Montella. Tem a palavra, Sra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Diretora-Geral, reitero os cumprimentos de há bocado e aproveito agora para lhe dizer e deixar registado o grande reconhecimento que nós temos para com a Sra. Diretora-Geral, pela serenidade a competência e a clareza com que tem vindo sempre a público esclarecer algumas situações relacionadas com a saúde pública. E isto porque a sua serenidade contraria algumas posturas de até alguns responsáveis que abordam estas situações de uma forma populista, provocando alarmismos e até tentando associar situações que dentro da normalidade associá-las a teorias de caos e de problemas graves na saúde. A senhora diretora tem tido, por isso, esse mérito de conseguir transmitir à população e aos portugueses a serenidade e a confiança que devem ter no nosso sistema de saúde. É evidente que nós não retiramos a importância que a mortalidade infantil representa em termos da avaliação qualitativa dos cuidados de saúde e das condições socioeconómicas das populações. E relativamente ao ano de 2018, aquilo que nos aqui apraz analisar é que essa importância deste item de avaliação não pode advir nem advém da comparação de um ano relativamente ao outro, mas sim daquilo que transmite na sua média, na tendência e num olhar mais global para tudo que nós vemos. E por isso é que, sem alarmismos, nos preocupam os dados de 2018, tal como nos preocupariam aqueles, por exemplo, que ocorreram até em 2012, que foram até superiores a 2000, aqueles que se registaram em 2018. O que nós vemos é que desde 2013 nós verificamos uma estabilidade da mortalidade infantil de 3 óbitos por cada 1000 nados vivos. Portanto, uma linha que se situa entre os 2,88 e os 3,28, sem variações, as variações são inexpressivas e continuamos abaixo da média europeia e com melhores resultados que países como a Alemanha, o Reino Unido ou a França. Obviamente que dentro desta estabilização devemos sempre averiguar porque é que há ligeiras oscilações e é isso que a Direção-Geral de Saúde já está a fazer. Aliás, tem uma rotina de avaliação casuística, quer da mortalidade infantil, quer materna. Mas a nós, essencialmente, o que nos preocupa é que, nessa avaliação, a Direção-Geral de Saúde nos diz que, destes 289 óbitos em 2018, 194 são neonatais, portanto, de nascidos até às 28 semanas, e destes 194, 100 são daquilo a que se chama grande prematuridade, ou seja, antes das 28 semanas. É evidente que são casos com, dada a sua grande prematuridade, são casos com grandes riscos que implicam diversas complicações associadas, mas o que aqui verdadeiramente nos preocupa e interessa é a avaliação deste aumento de nascimentos prematuros. E isto para fazermos aqui também alguma ligação para se avaliar se esta prematuridade dos nados vivos está ou não relacionada com o adiamento da maternidade em Portugal e com a idade média da maternidade que se registra atualmente em Portugal e ou também com o aumento dos tratamentos para a fertilidade, que felizmente também têm estado a aumentar. Portanto, mais do que esta taxa de mortalidade, interessava-nos saber se efetivamente as causas são estas ou se a Direção-Geral de Saúde está a averiguar e a avaliar e depois, consequentemente, que medidas serão tomadas na sequência dessa avaliação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, agora já boa tarde a todas e a todos. Mortalidade infantil. Este é, efetivamente, o indicador que melhor espelha e é sempre aquele indicador que é pegado, que se pega quando se fala do Serviço Nacional de Saúde e da grande conquista que foi o Serviço Nacional de Saúde. E não é por acaso, não é por acaso. Basta ver aquilo que eram as taxas nos anos 70 e a forma como elas têm evoluído. E, efetivamente, nós, para olharmos seriamente para estas taxas, temos que ver assim uma série longa, não propriamente a variação de um ano em relação ao outro. Mas eu acho que, antes de mais, era preciso reiterar que Portugal é um país onde é seguro, do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico, do ponto de vista de prestação de cuidados de saúde, onde é seguro ser-se grávida, onde é seguro ter um filho, onde é seguro nascer, e muito graças ao Serviço Nacional de Saúde. E essa segurança não se alterou, ainda bem. Não se alterou nos últimos anos e ainda bem. A tendência dos últimos 30, 40 anos é que a segurança foi reforçada e ainda bem. Eu creio que era importante começar por aqui, só porque a forma como o PSD não foi aqui nesta comissão hoje, nem foi com a entrega do requerimento, mas foi em plenário há uns meses atrás, tentou explorar o caso, foi de uma enorme irresponsabilidade. De uma enorme irresponsabilidade, porque visa suscitar a insegurança nas pessoas e visa suscitar a ideia falsa que há um problema de segurança no Serviço Nacional de Saúde para quem quer lá ter os seus filhos. Não é verdade. E por isso, reiterar que, olhando não só para a realidade, mas também para as estatísticas, Portugal é um país seguro para se ter filhos, há bons cuidados de saúde, continuamos abaixo, ainda bem, da média da União Europeia no que toca à mortalidade infantil. E era preciso reiterar isso. Agora, convém-nos perceber, e isso sim era uma discussão que interessa, o que é que poderá estar por trás de alguns destes números. Novamente, sabendo que estamos a falar, nomeadamente 2017 para 2018, de variações que estatisticamente são pouco significativas. Essas variações têm existido nos vários anos. Em 2010 chegou-se à taxa mais baixa de sempre ocorrida em Portugal, 2,5, a melhor taxa de sempre. No ano anterior tínhamos tido uma taxa de 3,6, no ano posterior tivemos uma taxa de 3,1, depois em 2012 3,4, depois parece ter estabilizado ali por volta dos 3, entre 2,9 e 3. Em 2017 volta a cair de 3,2 para 2,7 e agora volta a subir. No entanto, olhando para uma série mais longa, parecem variações normais de uma taxa que se estabilizou ali por volta dos 3, mais coisa, menos coisa, com variações anuais. Ainda por cima, quando estamos a falar de números muito pequenos, qualquer número faz uma diferença estatística. E por isso, eu creio que mais do que tentar explicar só a de 2018, que é uma variação que nos parece relativamente normal, do ponto de vista estatístico, há que se calhar olhar assim um bocadinho para a última década, onde Portugal anda em taxas por volta dos 3, e perceber de que modo é que nós, enquanto país, enquanto políticas públicas, podemos olhar para estas taxas e melhorá-las, não é? Portanto, se calhar fixar o objetivo em 2010, que foi a melhor taxa, tentar melhorar isso e perceber quais são, do ponto de vista sociodemográfico, os grandes problemas atualmente, ou seja, quais são as causas, o que é que explica a mortalidade infantil atualmente. E do ponto de vista de política pública, como é que podemos intervir sobre isso de forma irresponsável, não causando alarmismos que são completamente irresponsáveis quando nós estamos a falar dos melhores indicadores de saúde do mundo. E, portanto, acho que aqui precisávamos de uma discussão efetivamente serena e olhar para isto com seriedade, perceber as causas que estão por trás desta mortalidade infantil em 2018, 2017, 2016, 2015, etc. E como é que se pode intervir do ponto de vista de política nessas mesmas causas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorrio Sanete. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A hora vai adiantada e eu vou ser sintética, aliás, porque sobre este tema bastante relevante, em nosso entender, já muito foi dito. O CDS reafirma o que sempre disse, é que relativamente a matérias desta gravidade e impacto é preciso ter seriedade e transparência. E, portanto, esta oportunidade que a Sra. Diretora-Geral tem de esclarecer um tema que obviamente pode envolver alguma polémica e demagogia, mas que é fundamental clarificar, e o CDS tem sempre contribuído para isso. Portanto, quando foram publicados e foram publicitados os dados, nós apressámos-nos a tentar perceber o que se passava. Foi a própria Direção-Geral que disse que nomeava um grupo de trabalho. Portanto, em síntese, sabendo que nós estamos a falar de uma taxa e que há aqui aspectos estatísticos e que há aspectos que têm que ver com o contexto em que as mulheres portuguesas engravidam e em que os bebés portugueses nascem. E, portanto, há um conjunto de variáveis que não são de leitura tão imediata quanto possível. Nós achamos que isto tem que ser clarificado, e clarificado aqui, mas clarificado também para a sociedade em geral, para que não se façam usos distorcidos e, portanto, a transparência serve a todos. A transparência serve a todos e é muito, muito importante nós termos informação clara, quer sobre o que é que o grupo de trabalho apurou, quer sobre aquilo que pretendem fazer, e pedir já agora que, compreendendo que, obviamente, para matérias desta relevância, o detalhe na procura do esclarecimento tem que ser grande, mas ao mesmo tempo que a difusão de informação também tenha a mesma correspondência, às vezes, ao alarme, ou não, mas, portanto, ao morbo que se cria à volta destas notícias, para que o esclarecimento tenha depois a mesma relevância e o mesmo impacto. E podermos, com tranquilidade, e é assim que o CDS faz política, saber o que é que se passou. Queria pedir desculpa à Sra. Diretora-Geral, porque eu vou ter que sair, mais ou menos pelos mesmos motivos. Nós temos a gravação e, portanto, não tome nem a Sra. Diretora nem o resto das colegas presentes esta minha saída como menor consideração, porque não é o caso. É grande a nossa consideração por vós. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra agora o Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Reitero os cumprimentos à Sra. Diretora-Geral e aos demais membros da Direção-Geral que estão, que a acompanham. Se há matéria em que Portugal evoluiu no sentido positivo e até de reconhecimento mundial, foi, de facto, nos índices da mortalidade infantil. E nós entendemos, o PCP entende, que isto não é indissociável de políticas públicas que foram feitas nessa matéria. E, de facto, a conquista do Serviço Nacional de Saúde, do acompanhamento da maternidade, os cuidados de proximidade foram fatores decisivos para que nós consigamos ter os dados que hoje temos. Era só recuarmos aos anos 70, ver quais eram os valores de mortalidade infantil e até materno ou infantil e compararmos com os dados atuais. Obviamente que a par destas questões da saúde pública e da saúde materno ou infantil, obviamente a melhoria das condições de vida também foram fatores decisivos para esta melhoria. Já aqui foi dito que as evoluções em termos séries temporais estão estagnadas, sendo certo que há anos em que há um pequeno aumento e depois uma diminuição, mas de forma geral podemos dizer que há valores que estão estagnados. Mas, efetivamente, nos anos de 2017 para 2018, nesse ano, houve um acréscimo. Na altura foi dito e, portanto, foi constituído um grupo de trabalho e importa neste momento, e é isso que o grupo parlamentar gostava de ouvir, a senhora diretora-geral, sobre o que é que já foi feito pelo grupo de trabalho. Se já há algumas conclusões e se elas existem, o que é que nos pode, de facto, dar aqui informações sobre causas. A que é que se deve este aumento? Tem a ver, de facto, com as idades em que as mulheres têm os filhos? Tem a ver com a elevada prematuridade? E, de facto, Portugal tem também a esse nível, tem ganhos, não é? Nascem muitas crianças com muito baixos prematuros e, de facto, se tem a ver com isso? O que é que neste momento, que conclusões é que já existem? Havendo essas conclusões, que recomendações estão a pensar ser feitas para que se ultrapassem estes constrangimentos? Eu, por razões de uma... por volta das 14 horas, senhora diretora-geral, terei que sair, até porque há outros trabalhos parlamentares a partir dessa hora e eu terei que estar em representação do grupo parlamentar do PCP, mas até às 14 horas estarei aqui para ouvir a senhora diretora. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Dava a palavra, então, para não podermos ter à senhora professora, à senhora diretora-geral de saúde.
O que aqui foi dito, absolutamente. Portanto, a evolução, a conquista que isto é em termos do nosso país e até, se calhar, o orgulho que todos temos neste indicador, e acho que isto é partilhado. E, obviamente, já foi aqui muito bem dito todas estas oscilações que têm acontecido nos últimos anos, mas que são pequenas oscilações, mas que, de qualquer maneira, deixo aqui também bem patente que nós também nos preocupamos com a análise destes números, sobretudo quando eles saem daquele patamar basal puro. E tenho-vos a dizer que um dos anos mais estudados foi aquele ano em que aconteceram os 2,5 da mortalidade, que a gente também tentou perceber porque é que tinha sido o melhor ano de sempre, porque se tivessem encontrado fatores naquele ano para ter sido tão bom, teria sido ótimo, porque podia haver ali uma capacidade de replicação. Mas em 2005, ainda com o Dr. Francisco Jorge, nós não conseguimos, por mais que tentássemos estudar, identificar fatores para aquela baixa, e às vezes acontece isso quando tentamos estudar subidas, mesmo que sejam pequenas e em volta do número basal de que estamos à espera. De qualquer maneira, também quero aqui dizer que acompanhamos com muita atenção este indicador. Ao contrário do que se possa pensar, eu aqui concordo completamente, isto é uma questão de segurança e de conquistas, e a saúde materno-infantil é uma área onde nós não podemos retroceder como país, quer dizer, já foi difícil aqui chegarmos, conseguimos, e acho que temos que fazer tudo para manter esta área na agenda. Ou seja, para não nos esquecermos que a saúde das mães e das crianças é um pilar muito importante para o desenvolvimento do nosso país, e vamos tentar, e aqui também volto a realçar a excelente relação que há com os membros desta comissão e que temos trabalhado em parceria. Então vou reportar o que nos foi possível até à data identificar. Estes números, alguns ainda têm mesmo caráter provisório, porque nós temos que, para comparar, e sobretudo estes pequenos números, ter taxas e ter a informação do Instituto Nacional de Estatística. O que nós conseguimos neste momento é comparar óbitos com óbitos, portanto a variação anual entre os óbitos, mas depois sabemos mais coisas quando temos os denominadores, ou seja, agora falando da prematuridade. A prematuridade aumentou de facto, é grande, é importante, é significativa, nas crianças que morreram, mas aumentou também muito nas que sobreviveram. Portanto, como dizia a senhora deputada, é até um bom indicador da qualidade dos cuidados, porque de facto vemos essa tendência também nas crianças que estão vivas. E temos também que, para perceber estes fenómenos, comparar o que é que se passa num grupo e no outro. E há fenómenos aqui que são comuns aos dois grupos. Dito isto e este caráter provisório ainda dos indicadores, realço o que os senhores deputados e as senhoras deputadas já disseram, que de facto a mortalidade infantil reflete o efeito das condições socioeconómicas na saúde das mães e dos recém-nascidos. E, portanto, há aqui, quando queremos perceber estes fenómenos determinantes, a que nós chamamos distais, que têm que ser obrigatoriamente explorados e vistos, e que têm a ver com a envolvência materna, sobretudo. E depois também reflete, e como disse o Sr. Deputado, a efetividade dos serviços de saúde, particularmente, e aqui é muito importante, na resposta a situações que colocam em risco a vida das crianças no período neonatal. E porquê que é tão importante este período? Porque de facto se verifica que é neste período que ocorrem cerca de 2/3 dos óbitos das crianças com menos de um ano de idade. E portanto esta questão dos cuidados de neonatologia é importantíssima para continuarmos a manter estes bons resultados, porque já temos este indicador de que as coisas estão assim. Já aqui foi dito, e eu dispenso-me de dizer, que de facto desde a década 60, 70, a melhoria foi incrível, sobretudo a partir da década de 70, e que os números estão estabilizados à volta dos 3, e que de facto há variações, e que essas variações muitas vezes não têm significado ou não têm significado estatístico. Aqui as questões é que, de facto, nem 2005 nem 2017, que foram anos muito bons, conseguiram ser cabalmente explicados, e também em 2012 e 2018 há algumas dificuldades, nomeadamente por causa dos pequenos números, e sobretudo pensarmos que os pequenos números, quando são estratificados por região, ainda se tornam mais pequenos; quando são estratificados por idade da mãe, ainda se tornam mais pequenos; por peso do feto ou por idade gestacional, ainda mais pequenos. Se quisermos aglomerar, então, quando nós tentamos ver, e foi feita essa tentativa de juntar todos os fatores, idade da mãe, prematuridade, baixo peso, para ver se isto tudo junto impactava ou não, os números são tão pequenos que é muito difícil, que a doutora Graça Lima sabe disso, é muito difícil nós podermos concluir. Aqui há uma coisa que é muito importante e que a Direção-Geral ouve atentamente, que é a sensibilidade às vezes dos profissionais de saúde, que não quantificada, mas esta informação qualitativa também é muito importante e nós temos que começar a valorizá-la mais, porque a história que os números nos contam às vezes não é possível, porque muito estratificada, dá informação muito, 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 enfim, pobre, às vezes, ou pelo menos sem relevância estatística ou significado estatístico. De qualquer maneira, vamos falar mais do que em significado estatístico, no que parecem ser tendências. E é isso que nós temos estado a ver. Mais do que as mudanças estatísticas de ano para ano, parece que se observa, de facto, aqui uma tendência. E dentro da taxa, a tendência é, de facto, para a estabilidade, com estes picos para cima e para baixo um bocadinho, mas há uma estabilização na taxa de mortalidade infantil, com valores que já aqui foram ditos, são reconhecidamente baixos, estão abaixo da média da União Europeia, e comparamos bem com países de referência que já foram aqui também mencionados, e portanto eu não mencionarei. Temos aqui neste momento uma vantagem em relação ao passado, é que desde 2014 nós temos aquela grande plataforma para estudo dos óbitos. Portanto, os óbitos são registados online no SICO, no Sistema de Informação dos Certificados de Óbito, e portanto a estatística será a mais rica desde 2014, até porque a mortalidade neonatal tem um certificado de óbito próprio, diferente de todos os outros, em que lá está contemplada a recolha de informação que não existe para os outros óbitos. Dito isto, temos sempre aqui a tal questão de estamos a comparar óbitos com óbitos em anos sucessivos e temos sempre que tentar comparar o padrão nos óbitos com o padrão nos que sobrevivem. Faz parte aqui das questões científicas e às vezes não é assim tão fácil. E é por isso que é tão importante a nossa colaboração com o Instituto Nacional de Estatística. De facto, nada se faz sem parceiros e apoios, e aqui o INE é muito importante. Falando de tendências, portanto, sem significado estatístico, mas das tendências que nós vamos vendo ao longo do tempo e do que vamos falando, temos aqui deste estudo mais aprofundado destes grupos que foram criados para nos ajudar, as questões relacionadas com a mãe, com os determinantes de facto maternos. E aqui foram muito analisadas as questões da idade materna, da morbilidade, e estas duas coisas estão intrinsecamente ligadas, porque aqui o fator demográfico é muito importante, uma vez que a idade da mãe já determina por si só maior morbilidade, por exemplo, ou maior recurso à progressão medicamente assistida e antecedentes obstétricos eventualmente mais pesados. Portanto, há aqui um encadeamento que tem a ver com a demografia das mães, digamos assim, com um novo perfil que parece que se está a desenhar. Tudo indica que sim, que há aqui de facto um perfil de diferente nas mulheres que acabam por ser mães e em que estas coisas estão todas interligadas. Depois, obviamente, este perfil materno impacta nas questões relacionadas com o feto e com o filho, nomeadamente na idade gestacional e no peso à nascença, desde logo, e estas duas coisas estão muito ligadas e é difícil às vezes destrinçar. Há uma correlação forte, como todos sabem, entre o peso à nascença e a idade gestacional. Depois há todas as questões relacionadas com o parto, por exemplo, as gravidezes gemelares que têm estado a aumentar, mas é muito interessante que têm estado a aumentar mais nos sobreviventes que nos que morrem. Portanto, há duas linhas de tendência, mas enquanto a tendência nos óbitos é relativamente, de um aumento relativamente ligeiro, a tendência nos que sobrevivem é muito grande. É mais um indicador de que, de facto, os serviços estão atentos a esta particularidade da gemelaridade e estão a sobreviver muitas crianças gêmeas, mesmo que as condições do seu nascimento não sejam as ideais em termos de peso, de idade gestacional e tudo isso. Portanto, há de facto mais prematuros, mas também há mais prematuros a sobreviverem, isso é importante que se diga. Gêmeos, desculpem, não é prematuros, gêmeos. Portanto, em relação à gravidez e ao parto, as questões da gemelaridade, do risco, e aqui estou a olhar para a doutora Teresa Tomé com muita intensidade, porque de facto a questão dos serviços e dos serviços de apoio perinatal e perinatal diferenciado é muito importante e de redes de referência, e isso já veremos à frente que isto é muito importante. Porque, de facto, há depois aqui um contributo nesta pleia de determinantes da saúde materna e da saúde infantil no seu início de vida, que tem a ver depois também com a qualidade e a segurança dos serviços, obviamente que tem. E isto tem a ver com a saúde sexual e reprodutiva, portanto, com a nossa capacidade de intervir antes da gravidez e depois, enfim, a assistência que é dada durante toda esta fase da vida das mulheres, a assistência durante a gravidez, a tipologia dos cuidados, o local do parto, que é muito importante. Já tinha dito que nós procuramos aqui o Serviço da Graça Lima ir a todas as variáveis que estavam disponíveis e tentar avaliar todas elas. Todas as que estavam registadas foram revistas. E foi aqui que se viu que os números eram, de facto, quando se estratificava, muito pequenos. No entanto, e voltando agora ao que foi possível e às pistas que nós temos e às tendências, de facto, a idade das mães é um facto. Das crianças falecidas parece estar a aumentar ao longo do tempo, mas também a idade das mães no seu global. Portanto, é o tal padrão da mulher, das características, enfim, do perfil das mulheres que parece que está a aumentar. Aqui também outra questão, que é a procriação medicamente assistida, que estabilizou nos serviços públicos, mas que tem aumentado nos privados, e aqui também aumentou a proporção de mães com 40 e mais anos de idade que recorrem à procriação medicamente assistida. Portanto, temos aqui a conjugação de dois fatores que podem ter influência depois no outcome, portanto, nos filhos. Já falamos das gravidezes gemelares, que têm estado a aumentar, quer nas crianças que faleceram, quer naquelas que sobreviveram. Também a prematuridade, como aqui foi perguntado, e baixo peso, que estão muito correlacionadas, aumentou nos óbitos infantis, mas também aumentou nos que sobreviveram. Portanto, há aqui um esforço, quer da natureza, quer dos serviços, para contrariar algumas tendências, e até agora tem havido este equilíbrio. A residência materna parece, de facto, afetar o resultado da gravidez, porque, como noutras questões ligadas à saúde pública, encontram-se assimetrias geográficas, e é um facto. E essa vai ser uma das nossas grandes recomendações, que muitos dos estudos que são feitos sejam muito esmiuçados a nível das próprias regiões, para perceber o que é que se passa nestes padrões de diferenças geográficas. Mas há, de facto, aqui diferenças e assimetrias entre as regiões. Depois há aqui um número que é interessante, que, não tendo tido impacto na mortalidade em geral, porque são poucos casos, fomos ver, quando digo fomos, é o grupo que estudou e a direção de serviços, a doutora Graça Lima e os outros peritos que nos ajudaram, ver o número de registros com pessoas do estrangeiro, residentes no estrangeiro. E, portanto, apesar deste número ser relativamente pequeno em relação ao total de nascimentos em Portugal, verifica-se que a taxa de mortalidade infantil neste grupo populacional é maior, apesar de não impactar nos números globais, porque é pequena. Mas, de facto, mães com registro de serem residentes no estrangeiro têm uma maior probabilidade, digamos assim, de ter um problema e ter um óbito num filho seu. Estes números, como vos digo, são muito pequenos e não impactam na taxa global. A vigilância da gravidez. Aqui temos uma questão relacionada com os registros. E é um apelo médico. Eu ando a ler as revistas da Ordem dos Médicos com atraso aí de uns 3 meses e li agora a revista em que mencionava a morte do senhor professor Seabra Gomes, em que ele, na última vez que se dirigiu aos médicos, imaginei um cardiologista de ponta, o que referiu era a sua pena por não ver os registros em Portugal serem tão bons como ele gostaria, e que essa batalha não tinha ganho, porque, de facto, nós precisamos de boa informação para sabermos onde estamos e para onde vamos, e já foi dito aqui de onde viemos, para onde estamos e para onde vamos. Isto não é um pleonasmo, não é uma figura retórica, é mesmo verdade, temos essa obrigação. E aqui temos uma questão relacionada com a vigilância da gravidez. É um fator muito importante. Há assimetrias também regionais, estou a falar de registros, mas há muitos registros omissos. E, portanto, nós não conseguimos valorizar se em 2018 houve ou não menor vigilância da gravidez por causa dos registros omissos. E, portanto, essa também é outra área onde teremos que batalhar para melhorar. Temos todos muito ainda, esta oportunidade é boa de voltar a trazer este assunto à discussão, que é, de facto, a mortalidade, a natalidade e a saúde que está relacionada com a mãe e a criança, e já agora com o progenitor também masculino, devem ser revisitadas no sentido de se olhar para novas questões, novos desafios e ver bem estas tendências. Portanto, este problema dos registros, obviamente o local de parto é uma variável muito importante. A maior parte destes partos ocorre em meio hospitalar, mas, de facto, a mortalidade é superior quando não são em meio hospitalar. As causas mais frequentes em 2018 e com aumentos, mas também não significativos, têm a ver com as afecções maternas, com as complicações maternas da gravidez e do parto. Lá está aqui a questão materna, tão ligada depois ao resultado do parto. Mantendo-se importante em todos os anos a prematuridade e baixo peso à nascença, mas nada de novo aqui, nada de significativo. Depois aqui, outra coisa que é relevante e que nós, Direção-Geral, nós todos temos que, enfim, fazer para que isto melhore, que é que a única causa de morte que aumenta nos certificados de óbito e que é um mau preenchimento ou um não preenchimento, mas é morte de causa desconhecida. Não devia estar a aumentar, mas tenho que partilhar convosco este resultado, porque foi um resultado que nós encontramos. à medida que melhora a tecnologia, supostamente deveriam diminuir o número de mortes por causa desconhecida, e às vezes isso não se verifica, e voltamos à história dos registros e quão importante é registar. Nós estamos a pensar fechar muitos campos destes certificados de óbito e torná-los obrigatórios, ou seja, não ser possível passar ao campo seguinte sem preencher o anterior, sob risco de ficarem muitas variáveis omissas, e portanto essa foi uma das aprendizagens agora deste olhar com lupa e em pormenor, é perceber que se calhar alguns dos campos têm que se tornar mesmo obrigatórios nos certificados de óbito e noutros instrumentos de estatística. Portanto, no fim, a conclusão é que não se identificaram causas que suportem aquele aumento, são as variações de facto dos pequenos números. Todos os peritos que foram consultados, creio que eu posso dizer, eu não assisti às reuniões, mas estão aqui pessoas que participaram, foram unânimes em, olhando para todos os dados, não conseguir identificar de facto nenhuma associação causal, vêem-se a estas tendências e, de facto, tudo indica que o fenómeno da mortalidade infantil será multifatorial e que os perfis da grávida e da gravidez parecem estar a sofrer alterações no nosso país. Não há, parece, muitas dúvidas em relação a isto. E isto implica uma pressão evidente sobre os próprios limites biológicos, bem como sobre o recém-nascido, os biológicos da mulher, e que este recém-nascido poderá apresentar-se mais frágil e mais vulnerável porque vem de condições que, à partida, serão menos favoráveis. Isto faz parte de uma mudança cultural e, portanto, perante estes movimentos culturais que depois impactam também nas questões biológicas e fisiológicas e fisiopatológicas, nós, os serviços de saúde, temos que olhar para isto e tentar encontrar respostas adequadas, como fomos capazes no passado, com o que sabíamos no passado e com os perfis que tínhamos no passado. Portanto, e é por isso que a informação é tão importante, que é para nos guiar na adequação dos cuidados. O que nós queremos aqui é adequar cuidados às novas tipologias de necessidades, basicamente é isto. Portanto, é identificar estes perfis e depois conseguir adequar cuidados. E, obviamente, temos que estar preparados para uma coisa muito importante, que há uma superior complexidade nestas questões. E, portanto, nós que tivemos muito bons números, temos que pensar agora numa coisa que é muito interessante. Nós baixamos e estabilizamos. E, portanto, temos que pensar se, até que ponto é que esta superior complexidade vai levar a que não há um aumento da taxa, mas uma estabilização da taxa. E nós temos que pensar sempre que melhorar é legítimo e é esperado. E devemos ter sempre esta preocupação no futuro de ainda conseguir mais ganhos em saúde e sempre melhorar. E, obviamente, a complexidade inerente aos movimentos sociais e culturais e depois com as consequências que eu disse, nós podemos não as modificar, podemos é tentar adaptar o mais possível os nossos serviços de saúde, e esse é um desafio a esta nova realidade. Portanto, em termos gerais, as recomendações que a Direção-Geral vai fazer neste momento, e vamos reunir brevemente para ver como é que vamos passar estas recomendações para todas, é que se está a emergir uma nova realidade, temos de exercer uma vigilância ativa e mais apertada sobre estes novos perfis, no sentido de os confirmar se estão ou não a ocorrer e de melhor os entender. Temos que perceber exatamente o que é que está aqui na gênese disto. Obviamente, volto a repetir, é uma recomendação, agora estou a ler as recomendações, a adequação dos cuidados é crítica. A saúde sexual, reprodutiva, materna e infantil tem que se ajustar aos diferentes perfis em emergência, que estão a emergir, seja em cuidados de vigilância pré-natal, muito importante, cuidados perinatais de diferentes graus de diferenciação. Importa, obviamente, melhorar genericamente a informação e a capacidade de monitorizar, de estar em cima do acontecimento. Isto tem aqui a dificuldade dos denominadores, porque as coisas também não evoluem às vezes com a velocidade com que nós gostaríamos, e ainda há lacunas na informação mesmo no seio dos nossos serviços, quer pela ausência às vezes de indicadores adequados, quer pela insuficiência de registros, como já vos disse, e portanto estes aspectos têm aqui margem para melhorarmos. Depois, é igualmente crítico e não podemos desprezar todas as pequenas bolsas de dados. Nós verificamos muito que os hospitais, os prestadores, os neonatologistas, os obstetras, dedicam-se a estudar bolsas muito específicas, os muito grandes prematuros, a mortalidade no neonatal precoce, os baixos pesos, portanto, só que estes sistemas não há interoperabilidade entre eles e depois conseguir juntar todas estas peças para fazer uma narrativa coerente e que nos faça perceber é difícil. Portanto, nós temos que valorizar muito estas bolsas, perceber todos estes pequenos nichos de informação muito valiosa que existem muito por todo o país, ver como é que pode haver interoperabilidade destes sistemas. E também uma coisa que é muito importante, responsabilizar muito o nível regional e o nível local e das instituições a eles próprios avaliarem muito bem todos estes acontecimentos que ocorrem num hospital. Mortalidade neonatal, mortalidade materna, muito poucos, mas têm que ser todos vistos e revisitados, explorados e estudados. Em relação a 2018, ainda não paramos nem desistimos. Vamos continuar a ver se descobrimos algum padrão e vamos esperar pelos dados do Instituto Nacional de Estatística para fazermos taxas. Peço desculpa. Quando tivermos um conjunto de dados, enfim, mais consolidados do que estes que eu vos estou a dizer, obviamente é a nossa obrigação publicar um pequeno relatório disponível para todas as pessoas o poderem visitar, criticar, melhorar, o que entenderem, e estamos sempre, volto a dizer, a Direção-Geral não pode mesmo trabalhar de forma alguma sozinha, nós somos um número extremamente limitado de pessoas, recorremos a todas as pessoas boas que ajudam a saúde pública, não somos de facto nada seletivos nessa escolha, desde que as pessoas tenham, enfim, como objetivo melhorar a saúde pública, sobretudo, e temos que trabalhar com ambição, projetando sempre o futuro e, mais do que qualquer outra coisa, com parceiros e parceria. E eu tenho que também estar muito grata nas vezes que vim aqui a esta comissão, porque percebo e percebi que a comissão é verdadeiramente um parceiro na advocacia pelas grandes questões da saúde pública em Portugal. Mesmo quando nos questiona e interroga, nós ficamos muito gratos, porque essas interrogações e questões fazem-nos ir ao pormenor, fazem-nos ir procurar, fazem-nos tentar responder e são também um estímulo, porque nós, no fundo, temos que prestar contas a esta casa e aos 10 milhões de pessoas que estão fora desta casa. Muito obrigada por todo o acolhimento que temos tido sempre aqui por parte desta comissão.
Resta-me, eu não tenho inscrições, resta-me agradecer à senhora diretora-geral, à professora Graça Freitas, a disponibilidade que teve, aquilo que nos trouxe aqui, que é importante para nós, para o nosso trabalho também, e no fundo o Serviço Nacional de Saúde é toda a conjugação e todo o conjunto destas peças, a Comissão de Saúde, a Assembleia da República, a Direção-Geral de Saúde, é para isso que cá estamos e comungamos com as palavras e também transferimos para a senhora diretora-geral e para todos aqueles que trabalham consigo as palavras que nos deixou aqui também. Muito obrigada. Estava por encerrada a nossa reunião.